Soares, faz favor.
Oh, Sr. Presidente.
Senhor.
O debate 2 tem um condão, que é o grupo parlamentar do PSD, o segundo a falar. Ora, como é o segundo a falar, tem, de facto, esta especificidade, que é todos os grupos parlamentares que têm feito vozoaria durante a minha intervenção têm uma excelente oportunidade. A cada pergunta que eu fiz ao Primeiro-Ministro e perguntei se é verdade ou é mentira, eu desafio os grupos parlamentares que me sucedem a responder se é verdade ou se é mentira. Se for mentira, eu peço desculpa aos demais grupos parlamentares. Terão certamente essa oportunidade, mas devo dizer, eu desconfio que qualquer grupo parlamentar o faça. Sabe porquê, Sr. Presidente? Quero dizer a si e ao país. É que eles sabem que tudo aquilo que eu aqui disse, tudo aquilo que eu aqui perguntei ao Primeiro-Ministro, é obra deste Governo e é factual e é verdade e eles não são capazes de desmentir. Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, chamei todos estes factos à colação para demonstrar ao país que nos últimos 2 anos o país tem sofrido grandes transformações. O país tem sofrido grandes transformações com um objetivo. O único objetivo que deve guiar as políticas públicas. Olhar para as pessoas e resolver os problemas concretos da vida das portuguesas e dos portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho a certeza que nem o Governo, nem os grupos parlamentares que suportam farão tudo bem. Eu tenho a certeza que o Governo cometerá erros. Eu tenho a certeza que nós no Parlamento também cometeremos erros. Há uma coisa que eu sei, e assim terminava, Sr. Primeiro-Ministro. Comparando 2 anos de governação do Governo liderado por Vossa Excelência com os 8 anos do Partido Socialista, não é da água para o vinho. Não é da água para o vinho. É precisamente o seguinte. Com o Governo do Partido Socialista, nós tínhamos impostos máximos, serviços públicos mínimos. Consigo nós temos impostos a baixar, serviços públicos a subir. Consigo nós temos o ordenado mínimo a subir, mas o ordenado médio a subir também. Consigo nós temos a imigração regulada. Nós temos cada vez mais jovens a ficar em Portugal e a ter acesso à habitação. Nós temos também, melhor hoje, o Serviço Nacional de Saúde, a Justiça, a Economia e já agora. E esta é a grande questão que os partidos da oposição não conseguem fazer a quadratura do círculo. É que nós conseguimos tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, com contas justas, com excedentes orçamentais. E isso indigna a oposição por uma razão. Nunca foram capazes nem de fazer o que nós estamos a fazer, nem apresentar os resultados que estamos a apresentar.
Sr. Primeiro-Ministro, para fazer o favor de responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Permita-me só que lhe diga, porque creio que o Sr. Deputado, à época, ainda não estava nessa bancada, que não precisa se dirigir à bancada do Partido Socialista ou a algum deputado em particular e lembrar a forma efusiva como essa bancada e os deputados que a compõem, aqueles que ainda estão cá desse tempo, são poucos, a renovação democrática, aliás, em todas as bancadas, efetivou-se e aconteceu na realidade, mas como defenderam com unhas e dentes a governação, não só dos 8 anos a que aludiu agora, como desses 7 anos e qualquer coisa entre 2005 e 2011. Eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, os deputados do Partido Socialista hoje são muito menos enérgicos a defender as políticas do Partido Socialista do que eram na altura. Na altura, eu estava aí sentado, lembro-me bem, eram de facto muito, muito mais efusivos na defesa das virtualidades daquela governação. E foi por isso que mais tarde, já que hoje estamos a fazer também esse balanço, foi por isso que mais tarde conviveram muito mal com o funcionamento das tradições mais arraigadas da democracia portuguesa e, em particular, daquela que era a primeira de todas, que era conferir aos partidos ou ao partido que vence as eleições a faculdade de poder cumprir o seu programa. Portanto, Sr. Deputado, não precisa de ficar muito incomodado com os apartes da bancada do Partido Socialista hoje, porque, creio eu, isso é reflexo ainda de algum peso na consciência relativamente ao resultado desses ciclos governativos, em particular do primeiro. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, para complementar a resposta que está ainda em falta à Sra. Deputada Mariana Leitão, se me permite, utilizando este tempo, que relativamente à proposta de revisão do Código de Trabalho e das leis que podem concretizar um funcionamento da nossa democracia capaz de lhe dar, e da nossa economia, capaz de lhe dar maior competitividade, maior produtividade e, portanto, os instrumentos para podermos pagar mais altos salários e para podermos ter o aumento da receita fiscal, não por via do aumento das taxas dos impostos, mas por via do aumento da dinâmica económica do país, com isso tendo mais instrumentos financeiros do lado do Estado para ter políticas públicas e sociais que possam dar maior justiça à nossa sociedade e conferir uma maior igualdade de oportunidades. Dizer-lhe, Sr. Deputado Hugo Soares, e por seu intermédio também à bancada da Iniciativa Liberal, que nós somos efetivamente um governo de concertação. Somos um governo que pratica o sentido de convergência com aqueles que têm a responsabilidade de dirigir e de gerir do ponto de vista do empregador, mas também o sentido de responsabilidade de perceber o incentivo, o retorno, a retribuição pelo esforço de trabalho de quem está do lado dos trabalhadores. E é por isso que, na parte que depende exclusivamente de nós próprios, a administração pública, já subscrevemos 39 acordos no âmbito do diálogo social e sindical com os sindicatos da administração pública, correspondente à valorização de 29 carreiras na administração pública. E vamos continuar a fazer esse esforço, porque é tão importante para o país ter bons recursos humanos que tenham e sintam o impulso de ser e de serem mais produtivos no setor privado, no setor social, como também na administração pública. Por isso, Sr. Deputado, nós vamos concluir o processo negocial com os parceiros sociais. Somos um governo que dá primazia, preferência a esse diálogo, mas evidentemente, já tive a ocasião de dizer, fora da Assembleia da República, mas não há melhor sítio para o poder reafirmar do que aqui, a opção legislativa soberana cabe às senhoras e aos senhores deputados. Cabe à Assembleia da República. Nós apresentaremos à Assembleia da República a proposta de lei de revisão do Código do Trabalho. E a Assembleia da República terá de decidir. Aquilo que nós entendemos que é mais vantajoso e construtivo é que a Assembleia da República possa tomar essa decisão na base de um acordo de concertação social que faça convergir as entidades e confederações empregadoras com as entidades sindicais. Creio que é bom para a democracia que o Parlamento, não perdendo a sua esfera soberana de decisão, possa ainda assim estar munido, municiado com esse acordo para poder configurar uma solução final que o possa acolher e respeitar. Mas, se assim não for, o Governo não deixará de apresentar uma proposta de lei e, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados de poderem tomar uma posição sobre ela. Senhor Deputado Hugo Soares, todas as questões que colocou têm uma resposta de confirmação, uma resposta que, de uma forma mais sintética, se pode conjugar no seguinte. Portugal é hoje um país que se apresenta no contexto internacional e europeu como sendo uma referência do ponto de vista da estabilidade económica, do ponto de vista da estabilidade financeira e do ponto de vista da estabilidade social e política. Da estabilidade económica, porque nós vimos trilhando um caminho, não obstante todas as dificuldades, todos os riscos que muitas vezes vêm precisamente do exterior, tem sido um caminho de convergência, porque temos crescido acima da média da União Europeia e acima da média da zona euro. Ainda não crescemos aquilo que queremos, mas vamos lá chegar com o efeito das políticas públicas que estamos agora a empreender. Nós não decidimos transformar estruturalmente o país a pensar noutra coisa que não seja dar maior competitividade à nossa economia para podermos, por via disso, ter uma taxa de crescimento maior, para pagar melhores salários, para poder ter mais instrumentos para continuar a inovar, a investigar, a chegar mais longe no nosso conhecimento científico, para podermos ser mais competitivos, continuar a pagar mais e melhores salários e termos também os instrumentos financeiros para ter políticas sociais e políticas públicas que sejam justas. Mas mudou muita coisa, Sr. Deputado, em 2 anos. É verdade. Os portugueses hoje pagam menos impostos sobre os rendimentos do trabalho. Os portugueses hoje, em particular os mais jovens, pagam menos impostos sobre os rendimentos do trabalho e menos impostos para adquirirem a sua primeira habitação. Os salários cresceram, os salários mais baixos, o salário mínimo nacional subiu 100 euros, mas subiu também o salário médio em Portugal. Mas nós subscrevemos um acordo tripartido no âmbito da concertação social com os sindicatos e as confederações patronais, no âmbito do qual algumas vantagens desse acordo, nomeadamente para a parte empregadora e patronal, estão associados precisamente à valorização salarial média e não apenas ao cumprimento dos objetivos de aumento do salário mínimo nacional. Estamos a ter uma política de preocupação e concretização intergeracional, ajudando os mais jovens na fase da vida em que precisam desse estímulo para fixarem os seus projetos, para poderem ajudar Portugal a ser mais competitivo. Não perdemos de vista aqueles que estão na vida ativa, a geração dos 35, dos 40, dos 50, dos 55, dos 60 anos, que precisa também de ter um estímulo para poder aumentar a produtividade na nossa economia e ter o retorno por via do seu esforço. E também não nos esquecemos daqueles que já saíram da vida ativa e estão naturalmente hoje a usufruir das pensões que lhes são devidas por uma vida de trabalho. Por isso temos atualizado todas as pensões anualmente e temos-lo feito de forma mais expressiva com as pensões mais baixas, não deixando de relembrar aqui, Sr. Deputado, isso não mencionou, o pagamento de 2 complementos extraordinários, precisamente para aquelas pensões e de forma progressiva que têm maior fragilidade para poder cumprir o objetivo de acudir às despesas mais elementares. E naqueles que são os menos afortunados, por vicissitudes várias que têm a ver com as suas carreiras contributivas, com hábitos instalados na sociedade portuguesa durante décadas, que têm hoje pensões mais baixas, nós atualizámos já por 3 ocasiões o complemento solidário para idosos, nós eliminámos a barreira que o Sr. Deputado aqui descreveu, que colocava de fora, de forma muito injusta, aqueles que não acediam a esta prestação em virtude não dos seus rendimentos, mas dos rendimentos dos seus descendentes, dos seus filhos, e ainda colocámos em execução a comparticipação a 100% dos medicamentos prescritos precisamente para esta população mais fragilizada. Nós empreendemos na nossa economia um princípio de financiamento, um princípio de apoio e presença constante. Temos hoje um Banco Português de Fomento que felizmente trabalha com as empresas e com a banca comercial para ajudar ao financiamento da economia, para termos mais capacidade de inovar, de investigar, de poder adquirir matérias-primas e equipamentos para podermos ser também mais produtivos, para pagar melhores salários e, ao mesmo tempo, estamos a descer o IRC e, portanto, também a dizer aos nossos investidores, àqueles que temos cá dentro e àqueles que queremos atrair do exterior, para virem e apostarem no nosso país. Senhor Deputado, e depois há tantas medidas, eu não vou aqui referir todas, mas essa do passo ferroviário verde não posso deixar de lembrar, porque a circunstância, não está ali o Sr. Deputado Rui Tavares, não sei, mas a bancada transmitir-lhe-á. O Sr. Deputado Rui Tavares teve um diálogo com o Governo que nos antecedeu, no âmbito do qual se previa a constituição de um passo ferroviário nacional aplicado a um número muito restrito de viagens de comboio e que custava 49 euros para os seus utilizadores. Nós alargámos o âmbito a todos os comboios, com exceção do Alfa Pendular, por 20 euros por mês. Foi assim uma ultrapassagem pela esquerda ao Livre, e o Livre ainda não